Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, C. A condição de Cristo como cabeça que se aplica de forma específica às pessoas casadas. Ainda outro ponto que entendemos ser significativo abordar antes de vermos a condição de Cristo como o cabeça sobre uma união conjugal, é que este princípio se aplica aos casados segundo o princípio matrimonial estabelecido por Deus e não sobre aqueles que não estão unidos pelo matrimônio. Quando as Escrituras nos informam que Cristo é cabeça de todo homem, que o homem é o cabeça da mulher e que Deus é o cabeça de Cristo, conforme veremos mais adiante, a sua primeira e segunda partes não estão fazendo referência àqueles que são, por exemplo, solteiros, viúvos ou separados de forma aceitável diante do Senhor. A condição de Deus dizer que o homem é o cabeça da mulher não é uma condição geral em que qualquer homem é cabeça de qualquer mulher, mas isto é uma condição restrita para um homem especificamente para com a sua própria e única esposa. A relação conjugal é de um para um, conforme Cristo já nos mostrou nos textos vistos no tópico anterior e conforme Paulo também nos mostra nos textos a seguir. 1 Coríntios 7, 1-3. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma, o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa, ao seu marido. Colossenses 3, 18-19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Além de ser de um para uma, e vice-versa, o relacionamento descrito acima ainda é restrito para quem se une pelo matrimônio, não se aplicando àqueles que não se encontram nesta condição. Pessoas podem optar em permanecer sob uma condição que não se unem a outras para uma vida conjugal e serem muito abençoadas por Deus e viverem vidas produtivas e em grande paz perante o Senhor Celestial, conforme Paulo nos ensina nos textos a seguir. 1 Coríntios 7, 7-9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios 7, 32-35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos, desimpedidamente, ao Senhor. As pessoas adultas que creem em Cristo e que optam por não viverem uma vida conjugal respondem direto ao Senhor em tudo, e o Senhor lhes é por cabeça em todos os aspectos de suas vidas, aplicando-se a eles de forma mais exclusiva o que foi visto no capítulo anterior sobre o Senhor ser o cabeça de todo membro do seu corpo. Similarmente acontece com o viúvo ou com a viúva, uma vez que o relacionamento matrimonial foi interrompido pela morte da outra parte, fazendo com que aquele que permanece vivo na terra passe a estar ligado de forma ainda mais exclusiva no Senhor. As Escrituras, por várias vezes, reiteram que Deus, por exemplo, é o Deus defensor das viúvas e que tem zelo para que elas sejam bem cuidadas. Por exemplo, Romanos 7, 1 a 4, 1 Coríntios 7, Salmos 68, 5. Ainda existem outras situações em que a posição do marido ser o cabeça da mulher pode ser afetado e que ocorrem por algumas separações muito específicas, conforme exposto por Paulo no texto a seguir. 1 Coríntios 7, 10 até 16. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora, são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Assim, os princípios sobre o que pretendemos abordar sobre o matrimônio nos próximos tópicos deste capítulo, não se aplicam diretamente àqueles que estão fora do matrimônio de acordo com os casos que citamos acima, a não ser que intente mudar as suas condições para uma condição de casados. Nem aquele que quer se casar é mais importante que aquele não quer se casar e nem aquele que não quer se casar é mais importante que os outros que querem se casar, mas tanto o que opta em não se casar como aquele que opta pelo matrimônio recebem de Deus a vontade geral de como viver e andar conforme cada uma destas opções. Se uma pessoa optar em não se casar, existe uma vontade aprovada por Deus de como ela deveria viver a vida como não casada, bem como existe uma vontade aprovada por Deus de como uma pessoa deveria viver se optar por se casar. Cada um é chamado a viver diante de Deus de acordo com a situação específica que opta viver. Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de ordem. Se uma pessoa não quer casar, isto pode ser perfeitamente aceitável por Deus, e Deus pode abençoar muito a vida desta pessoa. Se por outro lado almeja casar, também isto é digno de honra diante de Deus e também o deveria ser diante das demais pessoas. Todavia, Deus não aprova a mistura destas coisas, ou seja, o solteiro, por exemplo, querer viver um meio casamento ou o casado querer viver uma condição de meio solteiro. Simplesmente esta não é a vontade geral de Deus e isto entra na esfera da fornicação, lascívia, prostituição e adultério, conforme 1 Coríntios 7, 7 até 9. A pessoa solteira, de certa forma, pode servir ao Senhor com mais exclusividade. E como não está envolvida num casamento, as questões do casamento simplesmente não se aplicam a ela. Entretanto, se ela passar a abrasar-se com outras pessoas, ela se coloca em situações de grande risco inclusive quanto à sua vida eterna, conforme nos admoesta a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, 9 até 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idolatrais, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 13 até 20. Os alimentos são para o estômago, e o estômago, para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas, para o Senhor, e o Senhor, para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente, não? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Da mesma forma, os casados são chamados para serem fiéis cada um ao seu cônjuge, tendo em vista mais uma vez que Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Efésios 5, 28 até 31. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Na questão matrimonial, podemos ver, então, que na vontade mais ampla de Deus para a vida das pessoas, existem, de forma geral, duas alternativas bem distintas a seres escolhidas, e que são, 1, não casar ou, 2, casar segundo os princípios de Deus. Entretanto, uma vez que uma pessoa opta por um ou por outro caminho, cada caminho também tem particularidades que lhe são pertinentes.